Se tem mania de me provocar, só pra me ver preso em você. Mas eu tento te deixar pra lá, já disse. Fazer o quê? Se eu não consigo recusar, se eu não consigo dizer não, sabe o que fazer pra eu ficar na sua mão? Cê tá querendo me deixar maluca, passando essa língua na minha nuca. Por que que você me tratou tão mal? Se aqui na cama cê me faz tão bem, cê tá querendo me deixar maluca, véi. Cê tá querendo me deixar maluca, passando essa língua na minha nuca. Por que que você me tratou tão mal? Se aqui na cama cê me faz tão bem, cê tá querendo me deixar maluca.
Rio de Janeiro, Mari Fernanda,
Namora Prada.
Que delícia estar com você.
Que pancada de
mulher. O Conta Tudo quer saber qual é a sua mania, aquela que você faz pra se ver livre do frio. O que que você usa? Muita meia com chinelo, dorme com pijama, fica horas no seu banho ali derretendo.
Olha, eu tenho um pijama de ursinho, sabia?
Você tem?
Ele é todo felpudo.
Mas dá pra dormir com pijama de ursinho?
O problema é o rabinho, né? Que é felpudo também. Ele tem um enchimento, ele me incomoda um pouco. Mas vamos lá, assim.
Eu tava esperando, nem pensando, né? Tava esperando, não?
É, o ursinho, ele realmente às vezes incomoda.
Ah, tá. O rabinho,
ele é complicado.
É.
Vamos ver o que o povo tá falando, vai, Ciro. 3499-136-2203. O Marcos Rocha já respondeu aqui. Ele falou que a mania de inverno dele é se encobrir igual uma cebola pra ir trabalhar. Ele falou que coloca camisa, segunda pele, suéter, jaqueta, cachecol, coloca de um tudo.
Ô, louco!
Falou que o problema é quando chega no ônibus lotado, fica aquele calor lascado e aí tem que mexer os braços pra tirar as roupas, é um sufoco, ele falou.
Verdade, e rola muito mesmo, já passei por isso, né? Época que eu era...
Emergente, brincadeira.
Vai lá, Sabrina.
Oh, a Sabrina falou o seguinte, conta tudo, no inverno eu levo, lavo a louça dos caldos e das sopas, né? Ela falou que é a louca. Eu sou a louca dos caldos e das sopas.
Ah, sim.
Ela falou, não pode dar 6 horas da tarde que eu já quero inventar um caldo de mandioquinha. Né? Falou que ela aprecia muito caldo, falou que coloca muito bacon, fala que faz sopa de feijão, macarrão.
Mas tá dando uma vontade, hein?
Me fala o seu endereço, Sabrina, pra
também.
Gente aí.
Convida a gente aí, ó. Qualquer isso, caldo, gente, conta. Qualquer
delícia.
Caldo conta. Aquele caldo verde.
Ai, deu
lotado de linguiça calabresa. Ah, vamos parar.
Mais
de falar.
Linguiça, mais gostoso.
Você não quer nem falar de linguiça hoje? Porque já tô com ibope e bafo com esse negócio de linguiça,
eita,
cobra. Vou deixar pra lá. Não quero nem falar. Eu já falei de linguiça.
Mas você não tira a linguiça da boca?
Ah, então.
O cara tá falando?
Por favor, né? Vamos pro intervalo, porque eu vou tomar água agora.
Daqui a pouco, mais
música.
Max FM.
Ao longo da vida, assumimos o controle de muitas coisas. Carro, casa, empresa, família e saúde. E manter tudo isso seguro é fundamental. Quando o assunto é seguros, o lugar certo é na Orion Administradora e Corretora de Seguros. Na Orion você encontra uma ampla linha de seguros para você ou sua empresa. A Orion ainda trabalha com as principais seguradoras do Brasil. Tenha mais segurança com uma corretora de confiança. Orion Seguros, Rua Major Belo Lisboa 22. Ligue agora mesmo, 3622-2958. Acesse orionseguros.com.br.
A ganha Pouco Outlet está repleta de novidades. Calçados adulto e infantil, feminino e masculino com preços promocionais jamais vistos e ainda podendo ser dividido no cartão ou crediário. É muita facilidade. Quer economizar? Vem pra Ganha Pouco Outlet. Estamos te esperando de portas abertas. Ganha Pouco Outlet. Rua Miguel Braga 217. Próximo a Ganha Pouco Sapataria.
Você tá sem luz aí?
Ah, tô sim, Beth.
A CEMIG tá fazendo a manutenção da rede. Você não recebeu pelo celular?
Ah, vacilei, Vilma. Tô vendo aqui agora essas modernidades, ô. Oh.
Ah, menina, atualiza, Beth. Atualiza, porque aí dá pra se programar.
Avisos de interrupção com antecedência. É assim que a CEMIG se liga em você. É só manter seus dados atualizados para receber. CEMIG, Governo de Minas. Aqui, o trem prospera.
Na Max FM, o outono é aconchegante.
O PL sabe que Minas Gerais é fundamental para as mudanças que o Brasil precisa. Vem pra cá, meu amigo Domingos Sávio.
Minas é sinônimo de liberdade e desenvolvimento. E nós sabemos que chegou a hora para resgatarmos os valores da pátria, da família, da liberdade. Minas Gerais é muito grande, merece mais investimento na segurança, mais investimento na saúde. E o PL é a esperança de Minas.
Nós do PL queremos mudança.
Oi, amor, tudo bem? Aproveitei meu intervalo aqui no serviço e já fiz as compras da casa, tá bom?
Como assim, amor? Você não tá no serviço?
Estou sim. Eu fiz as compras pelo site do Supermercado Pilar. E o melhor de tudo é que eles entregam em Itajubá, Maria da Fé, Piranguinho, Pedralva, Piranguçu e São José do Alegre. E o frete da primeira compra é grátis.
Que máximo, amor! Ai, adorei! Já vou espalhar pras amigas.
Supermercado Pilar.
Olha o que ele fez!
O Brasil já tá em clima de Copa. E a Biofísica entrou em campo com uma condição.
Isso é papo de Undaia!
Biofísica por apenas R$19,90. Isso mesmo, R$19,90.
Brasil!
Brasil rumo ao Hexa. E você rumo a Biofísica. Biofísica, a sua nova academia.
WhatsApp Max
988220959.
Participe.
Max FM.
Agora é a vez deles.
Muita gente pensa que socialização é algo que acontece apenas quando o pet é filhote. Mas a verdade é que novas experiências são importantes durante toda a vida. Conhecer lugares diferentes, ouvir novos sons, ter contato com pessoas e situações variadas ajuda o animal a ganhar confiança e segurança. Isso não significa expor o pet a estresse, mas apresentar o mundo de forma positiva e gradual. Um pet que continua aprendendo ao longo da vida costuma ser mais equilibrado, mais curioso e muito mais feliz.
A qualquer momento tem mais invadindo a sua programação. Drops do Pet. Oferecimento.
Espaço Pet, o mais completo pet shop de Itajubá.
Espaço Pet tem de tudo pro seu pet.
Espaço Pet tem de tudo pro seu gato e pro seu cão. Tem casinha, tem farmácia e brinquedo de montão. Além de um atendimento com muita atenção, você pode contar com o Disque Ração.
Espaço Pet tem de tudo pro seu pet. Espaço Pet tem de tudo pro seu pet.
Espaço Pet, a loja do seu animal de estimação. Disque Ração 3622-4602.
Espaço Pet tem de tudo pro seu pet.
Max FM. Juntos em outro nível.
Já estamos no ar com a última fofoca do dia, Kel.
Olha que coisa fofa, momento muito fofo aí na família de Rafa Kalimann.
Ah, é?
Olha, a influenciadora compartilhou com seguidores uma experiência muito fofa. A primeira experiência da pequena Zuza conhecendo o mar, gente.
Ah, que legal, hein?
É, nas imagens a menina aparece ao lado dos pais, né? Rafa Kalimann e o cantor Natan, durante um passeio na praia do Nordeste. Claro que o registro encantou os fãs, né? Mostrando
sim,
a família
nenhuma
ali, aproveitando esse clima gostoso de muita descontração e carinho. A publicação também chamou atenção por surgir depois daqueles boatos lá da crise no relacionamento do casal, né?
Certo.
Parece que tá tudo se resolvendo, viu?
Ah, amém. E que continue, é. Tá curtindo momentos com o bebezinho aí,
isso
ó.
Que importa, né?
Exatamente, exatamente. Bora de música. Felipe Araújo, Despedida de Sofrimento.
Mais ou menos assim, ó.
Essa cerveja na minha mesa não vai sobrar uma gota pra contar história. Hoje o sofrimento que tá dentro do meu peito, te garanto que eu vou pôr pra fora. Hoje a meta da minha vida é voltar pra casa sem saudade, muito louco. Hoje eu boto essa minha boca pra beijar um pouco. Talvez eu chore, mas eu vou chorar beijando. Porque cê não merece meu sofrimento. Só de pensar quantas pessoas que eu podia estar beijando e conhecendo. Parei no tempo e os ML que eu chorei eu vou botar pra dentro bebendo. E quem me vê na rua vai falar: esse daí tá esquecendo, não merece meu sofrimento. Essa cerveja na minha mesa não vai sobrar uma gota pra contar história. Todo o sofrimento que tá dentro do meu peito, te garanto que eu vou pôr pra fora. Hoje a meta da minha vida é voltar pra casa sem saudade, muito louco. Hoje eu boto essa minha boca pra beijar um pouco. Talvez eu chore, mas eu vou chorar beijando. Pessoas que eu podia estar beijando e conhecendo. Parei no tempo e o GML que eu chorei eu vou botar pra dentro bebendo. E quem me vê na rua vai falar: a cidade tá esquecendo, não merece meu sofrimento. Só de pensar quantas pessoas que eu podia estar beijando e conhecendo. Parei no tempo.
Aproveitei a sua ausência e fiz a mala. Me tirei da foto e deixei no imã da geladeira. Postei no meu story, me perdoe minha ex-amada. Demorei pra perceber que o sim não era pra vida inteira. Mas quando entrei no carro, peguei a estrada e senti o vento. O coração já engatou a ré no meu pensamento. Nem dei certa, fui direto pro acostamento. É que bateu um frio na barriga de arrependimento. Eu só voltei porque não ia encontrar a sua boca nas bocas da rua. A saudade que bateu não era dela, era sua. E no delírio de uma transa programada, ninguém fala que me ama. Eu só voltei com vergonha de ter sido vagabundo. Te chamei no interfone. Quando abriu a porta, vi que nos seus olhos ainda tinha o meu nome. Me ajoelhei, pedi perdão, isso não é papel de homem. Mas quando entrei no carro, peguei a estrada e senti o vento. Coração já engatou a ré no meu pensamento. Fui direto pro acostamento. É que bateu frio na barriga de arrependimento. eu só voltei porque não ia encontrar a sua boca nas bocas da rua. A saudade que bateu não era delas, era sua. E no delírio de uma transa proclamada, ninguém fala que me ama. Te chamei no interfone. Quando abriu a porta, vi que nos seus olhos ainda tinha o meu nome. Me ajoelhei, pedi perdão. Isso não é papel de homem.
Conta tudo,
conta tudo.
Fica em paz, não sofra mais, me deixa cuidar de você. Não olhe pra trás, cê merece mais, e eu vou fazer por merecer. Eu sei que hoje em dia cada 100 promessas ditas, 99 são mentiras, mas calma, não generaliza.
Como é que é?
Ó, deixa eu ser depois da tempestade a sua calmaria.
Quero ver quem sabe, vem só.
Aqui é sujeito homem, aqui não tem coisa errada, tipo as mentiraiadas dos caras que pega e some, viu? Comigo vai ser pra vida, meu amor, não traumatiza. Quero ter seu sobrenome, viu? Se me escolher, cê vai saber como é ser a mais amada do Brasil.
Vem, vem.
Aqui é sujeito homem, viu? Aqui não tem coisa errada, tipo as mentiraiadas. Que pega e some, meu. Comigo vai ser pra vida, meu amor, não dramatiza. Quero ter seu sobrenome, meu. Se me escolher, cê vai saber como é ser a mais amada do Brasil. Aqui é sujeito homem, meu.
Segura minhas sanfona.
Sei que hoje em dia cada 100 promessas ditas, 99 são mentiras, mas calma, não generaliza. É, deixa eu ser depois da tempestade a sua calmaria. Aqui é sujeito homem, aqui não tem coisa errada, tipo as mentiraiadas dos caras que pega e some, viu? Comigo vai ser pra vida, meu amor, não traumatiza. Quero ter seu sobrenome, viu? Se me escolher, cê vai saber como é ser a mais amada do Brasil.
Quero vir, quero vir, quero vir.
Aqui é sujeito. Aqui não tem coisa errada.
Vem, vem.
Comigo vai ser pra vida, meu amor, não traumatiza. Quero ter seu sobrenome. Se me escolher, cê vai saber como é ser mais amada do Brasil. Aqui é sujeito homem, viu?
E a gente curtiu Guilherme Minuto, sujeito homem.
Conta!
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 Conta tudo!
Tem uma turma que tá fazendo aniversário hoje, né, Kel?
Bora desejar feliz aniversário pro cantor e compositor e ator consagrado vocalista aí da banda de rock Cidade Negra, Tony Garrido, fazendo aniversário hoje, parabéns! Parabéns também pra uma das maiores atrizes da história do cinema mundial, vencedora de Oscar, ela é maravilhosa, Meryl Streep faz aniversário hoje, parabéns! É, e também temos ícone da música pop mundial, a Cyndi Lauper, fazendo
Cyndi
aniversário
Lauper,
hoje.
Verdade. Ela
parabéns.
Canta ainda não, né?
Ah, ela canta sim, claro.
Canta, é.
Ah, sim, né?
Tem um boteco.
aos 73 anos, na medida do possível, ela ainda canta.
Mano, aquelas subidas que ela dava, que nem no We Are The World, né?
Eu gosto do então. Girls Just Wanna Have Fun.
Muito legal. O visual dela ainda se arrasta com essas,
é verdade,
com as características tradicionais dela,
uhum,
né? Mas, mano, você que tá fazendo aniversário hoje, muitos anos de vida, muita saúde, um ano maravilhoso pra você.
Conta tudo.
Conta
Mas eu vou ser o grande amor da sua vida. Só falta ela se apaixonar. A essa hora vai chegar. E na cabeça dela, eu só sou mais um. Um esquema sendo ela que vai levar pra cama e pula fora. Passa-me ela o fim dessa história. Nós dois na cama.
Garrafas abertas de tanto choro, pingado no chão, de tanta fumaça pro alto, de cabeça baixa naquele balcão. Você ressurge da cinza, sua fato cinza volta a ter cor. Pra quem não sentia nada, volta do nada, falando de amor. Olha aí quem voltou. Garrafas abertas e tanto choro, pingado no chão, de tanta fumaça pro alto, de cabeça baixa naquele balcão. Você ressurge da cinza, sua foto cinza volta a ter cor. Pra quem não sentia nada, volta do nada, falando de amor.
caminhando pro nosso final de segunda-feira, né, Kel?
É isso aí, minha gente. Foi bom ter você junto com a gente.
Mas coração tá batendo forte aí, né? Controla a ansiedade. Vai começar a Voz do Brasil. Mas olha só, daqui a pouco no final, a gente segue com a nossa programação show. Não saia daí.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 22 de junho de 2026.
Vamos ao destaque do dia: Nova Indústria Brasil.
No Rio de Janeiro, o presidente Lula anuncia investimentos de mais 140 bilhões de reais para desenvolver o Parque Industrial Brasileiro.
Fertilizantes, máquinas agrícolas, medicamentos e vacinas, mobilidade e inteligência artificial estão entre os setores que receberão estímulo.
O presidente destacou que o desenvolvimento do país deve ser feito em parceria por setores público e privado.
O Brasil não pode comportar mais aquele discurso atrasado entre a competência privada e a competência pública. O que importa é que os dois produzam.
E ainda no Rio, o presidente também anunciou R$1 bilhão em investimentos para a urbanização de favelas e desenvolvimento de comunidades.
Recursos também serão investidos em educação e em obras de um dos maiores bairros da capital fluminense, Graziele Bezerra.
Serão mais de R$700 milhões do novo PAC para a construção de redes de esgoto, parques e praças, obras de pavimentação e melhorias na rede elétrica.
Você vai ouvir também acolhimento a refugiados.
Relatório mostra aumento do número de pedidos de asilo e de regularização de migrantes no Brasil.
O país busca fortalecer mecanismos de acolhida e integração para pessoas que chegam em busca de proteção internacional. Carolina Blaut.
Como parte desse esforço, o governo do Brasil lançou uma consulta pública do primeiro Plano Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou canal Gov na sua TV aberta.
O presidente Lula cumpriu hoje uma série de agendas no Rio de Janeiro.
Entre elas, o anúncio de mais 140 bilhões de reais para o programa Nova Indústria Brasil.
Os recursos vão priorizar investimentos em setores essenciais para a economia do país, como fertilizantes, máquinas agrícolas e indústria da saúde.
Lançada em 2024, a Nova Indústria Brasil tem o objetivo de impulsionar o desenvolvimento industrial até 2033. No seminário sobre os 74 anos do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, foi anunciada a ampliação da NIB, com mais 140 bilhões de reais até o fim de 2026. São recursos do BNDES, da Financiadora de Estudos e Projetos e da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, o que eleva o investimento na política industrial para 750 bilhões de reais em 4 anos. O presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, detalhou as prioridades.
As áreas prioritárias é fertilizantes e máquinas agrícolas, depois saúde, biofármacos, terapias avançadas, IFAs, vacinas, mobilidade sustentável e inteligência artificial e audiovisual. Toda essa indústria criativa que nós queremos olhar também com atenção.
A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anunciou que o Ministério vai liberar também 440 milhões de reais para que a Embrapi desenvolva projetos de inovação.
Os recursos vão alavancar investimentos privados e permitirão contratar 550 projetos de inovação de empresas em um valor total de 1,2 bilhões.
Na área socioambiental, foi divulgado o resultado do primeiro processo público para a compra de créditos de carbono, o Profloresta Mais. O programa, uma parceria do BNDES com a Petrobras, financia projetos de restauração ecológica na Amazônia. As empresas vencedoras vão fornecer 5 milhões de créditos de carbono com replantio de espécies nativas, como detalhou a presidente da Petrobras, Magda Chambriá.
Nós recebemos 16 propostas, 3 foram selecionadas e cada um comprometido com a restauração restauração de pelo menos 3 mil hectares de áreas degradadas no bioma amazônico.
Além disso, foi oficializada com a Petrobras uma parceria para pesquisas sobre minerais críticos essenciais para a transição energética. O presidente Lula destacou a importância dos investimentos públicos e privados para o crescimento do país.
O que nós estamos assistindo hoje é apenas uma demonstração de que o Brasil não pode comportar mais aquele discurso atrasado entre a competência privada e a competência pública. O que é público e que funciona tem que continuar público e funcionando. O que é privado e funciona tem que continuar sendo privado e funcionando. O que importa é que os dois produzam.
No evento, houve ainda o anúncio de financiamento de 340 milhões de reais a uma empresa de mobilidade urbana para aquisição de 85 mil bicicletas elétricas, voltadas para entregadores de aplicativos. O projeto utiliza recursos do Fundo Clima. Reportagem Nazi Brum.
Obras também de drenagem, saneamento, pavimentação e melhorias da rede elétrica em comunidades do Rio de Janeiro.
E ainda um grande projeto que vai ajudar a conter as enchentes na região do Jardim Maravilha.
Investimentos do governo federal que somam mais de 1 bilhão de reais.
O presidente Lula fez os anúncios hoje no Rio de Janeiro e autorizou o início de obras que devem melhorar a vida de quem mora nas periferias.
Com a assinatura da ordem de serviço, está autorizado o início das obras para controle de enchentes no Jardim Maravilha, em Guaratiba, zona oeste do Rio de Janeiro. Um dique de mais de 3 quilômetros vai funcionar como uma barragem, evitando que as águas cheguem às áreas habitadas. O projeto conta com drenagem e construção de reservatórios. Serão investidos 340 milhões de reais por meio do novo PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento, beneficiando cerca de 30 mil pessoas. Gente como a Ivone Abrantes, que sofre há décadas com as inundações.
Cada enchente que tem, a gente é mais uma perda de tudo, aí a gente fica sem nada novamente, então fica muito difícil. Eu passei aqui esse tempo todo, que são décadas e décadas, vivendo nessa situação.
As obras terão duração de 3 anos. O presidente Lula pediu atenção da comunidade na execução dos trabalhos.
Eu queria que vocês fiscalizassem essas obras. Alguém está fazendo alguma coisa ou não está fazendo? As obras estão andando ou não estão andando? Porque se vocês não fiscalizarem e não denunciarem pra gente, a gente fica lá em Brasília achando que está tudo maravilhoso. Essas obras precisam andar rápido.
Favela da Maré, Complexo do Alemão e Rocinha também vão receber obras de urbanização. Serão mais de 700 milhões de reais do novo PAC para a construção de redes de esgoto, parques e praças, obras de pavimentação e melhorias na rede elétrica. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, comentou os investimentos.
Nós estamos trazendo aqui hoje também cerca de 170 milhões de reais para o Complexo da Maré, onde hoje damos ordem de serviço para início do parque linear e do ecoponto que vai auxiliar no descarte de lixo no Complexo da Maré, gente. Além disso, hoje nós concluímos aqui no mês de junho o endereçamento CEP de todas as ruas, becos e vielas do Complexo da Maré. Com isso, a gente trazendo a oportunidade de você receber uma encomenda em casa ou de você acessar um serviço social.
Na área da educação, o governo anunciou um novo campus do Instituto Federal do Rio de Janeiro, na Cidade de Deus, em Jacarepaguá. A construção de uma nova escola em Realengo e também autorizou o início das obras do campus do Instituto Federal no Complexo do Alemão. Serão criados ainda 10 MovCels, equipamentos de cultura itinerantes que contam com biblioteca, estúdios para produção e edição audiovisual. Reportagem Graziele Bezerra.
E o governo do estado do Rio de Janeiro aderiu hoje ao PROPAG, Programa de Pleno Pagamento de Dívidas dos Estados.
O Rio possui uma dívida de 210 bilhões de reais com a União e todo mês são cobrados sobre ela o valor da inflação oficial, o IPCA, mais 4% de juros.
Mas com a adesão ao PROPAG, o estado fluminense pagará agora apenas o IPCA e a dívida foi renegociada por 30 anos.
Isso significa uma economia para os cofres locais de 3 bilhões e 100 milhões de reais somente neste ano.
Em contrapartida, o estado deve investir em programas sociais.
Ao assinar o termo de adesão ao PROPAG, junto com o governador em exercício do Rio, Rio, Ricardo Couto, o presidente Lula destacou os ganhos para a população.
O que é importante é que vai sobrar mais dinheiro para o governador administrar o Rio de Janeiro. E esse dinheiro, uma parte dele tem que ser alocada em políticas sociais, de preferência em duas áreas que são cruciais: saúde e educação.
E agora à noite, ainda na capital fluminense, o presidente Lula participa da cerimônia nacional de premiação da 20ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, a OBMEP.
A competição é voltada a alunos do sexto ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio de escolas públicas e privadas.
A repórter Thaís Antônio preparou uma reportagem pra gente sobre esse que é um dos principais estímulos ao estudo da matemática no Brasil.
Criada em 2005, a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, OBMEP, busca estimular o interesse pela matemática, descobrir novos talentos e incentivar estudantes a seguirem trajetórias nas áreas científica e tecnológica. Foi o que aconteceu com Luana Aparecida Costa, mestre em matemática pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Ela conquistou 5 medalhas na OBMEP, mas nunca se esqueceu da primeira, que despertou-a para o sonho de estudar essa disciplina.
Eu tenho uma irmã um ano mais velha que eu e ela ganhou uma medalha de bronze, então eu fiquei com vontade de ganhar medalha também e comecei a estudar. E comecei a me apaixonar pela matemática. E assim eu pude ganhar minha primeira medalha, que foi a medalha de ouro, tão sonhado ouro. Foi o melhor dia da minha vida, a cerimônia nacional de premiação do OBMEP. Eu lembro até hoje.
A iniciativa também contribui para fortalecer a educação básica, ampliar o acesso a materiais de qualidade e incentivar a formação e valorização de professores. Sanduel Vieira, professor da Universidade Federal do Piauí e medalhista da primeira edição da OBMEP, conta que descobriu sua vocação por meio da participação nas Olimpíadas.
Foi um divisor de águas na minha vida, me ajudou a escolher o curso que eu ia fazer. Fiz matemática, mestrado, doutorado em matemática e hoje sou professor da Universidade Federal do Piauí. Eu sou quem eu sou hoje, a pessoa que eu sou, por causa da OBMEP.
A OBMEP é realizada pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, com apoio dos Ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação. Voltada para estudantes do sexto ano do ensino fundamental até o último ano do ensino médio, a Olimpíada segue mobilizando escolas de todo o país. Na edição de 2025, mais de 18 milhões de alunos se inscreveram para a prova, alcançando mais de 99% dos municípios brasileiros. Reportagem Thaís Antônio.
A plataforma de envio do Defesa Civil Alerta foi tirada do ar na madrugada do último sábado, após ter sofrido uma invasão e disparado alertas para diversas regiões do país.
A mensagem foi do tipo alerta extremo, que é disparado apenas em situações de risco iminente, e continha a palavra misantropia, que significa ódio à humanidade.
O alerta foi registrado nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Paraná.
Ainda não é possível calcular quantos aparelhos móveis receberam as mensagens, de acordo com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil, Volney Wolf, mas ele já se encontra em desenvolvimento uma nova versão mais segura para esse sistema.
Temos que avaliar e ter informações bastante seguras de como é que aconteceu esse ataque, como é que essas pessoas conseguiram furar a nossa segurança, ver se está atendido por esse desenvolvimento que está em andamento no Ministério e no menor tempo possível, é uma questão de prioridade, né, do governo federal, colocar essa nova versão que garanta mais segurança ao sistema e, enfim, aos usuários do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.
A Polícia Federal está investigando o caso e uma perícia técnica vai apurar o alcance dos disparos não autorizados.
Ligue 180, canal de atendimento às mulheres, tem registrado aumento expressivo de violência nos ambientes digitais.
De acordo com o Ministério das Mulheres, o número de denúncias saltou de 5 mil para mais de 16 mil casos em 2026.
Isso representa tanto um crescimento nos casos, como também maior confiança da população no canal de denúncias.
Diante dessa realidade, a central passa a operar um novo protocolo para se adaptar às novas dinâmicas da violência digital.
O Ligue 180, Central Telefônica de Atendimento à Mulher, registrou 16.725 casos de violência contra mulheres em ambiente digital nos primeiros 5 meses deste ano. Esse número é 188% maior que o registrado nos 5 primeiros meses do ano passado, quando chegou à marca de 5.795 denúncias. De acordo com a ministra das Mulheres, Márcia Lopes, nos últimos anos, houve uma subnotificação dos casos. Com melhorias no sistema, o Ligue 180 passou a receber mais denúncias. Segundo a ministra, isso é importante para investir nas políticas públicas de combate à violência.
A gente está percebendo que o grau de confiabilidade no 180 tem aumentado muito. Tem um espaço que não é só de denúncia, mas é de mapear a realidade.
Para lidar com o aumento expressivo, a central de atendimento Ligue 180 passou por atualizações. A ideia é aprimorar o atendimento para acolher e orientar vítimas de violência digital. Para isso, os atendentes passaram por capacitação. O sistema de registro também foi reformulado e passa a contar com um registro mais detalhado das ocorrências. Com isso, é possível especificar a atuação do governo federal, como detalha a ministra das Mulheres, Márcia Lopes.
Todas as medidas estão sendo pensadas a partir das realidades do Brasil. E nós estamos hoje num ambiente absolutamente favorável para a gente tomar as medidas. É só assim que a gente vai romper esse ciclo estarrecedor de violência contra as mulheres.
A Central de Atendimento à Mulher, Ligue 180, funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana. Também é possível falar com a central por mensagem de WhatsApp pelo número 61-9610-0180. Reportagem Márcia Fernandes.
Você já tirou a nova carteira de identidade nacional? Essa semana você deve receber uma notificação pelo WhatsApp e pela caixa postal do gov.br, avisando sobre a possibilidade de uso da versão digital do documento.
A versão digital fica disponível no aplicativo gov.br e tem benefícios, como a inclusão dos dados referentes ao título de eleitor e a carteira nacional de habilitação.
Além da carteira de identidade nacional, a conta gov.br também tem uma nova funcionalidade, um formato digital de procuração para que beneficiários do INSS sejam representados por outras pessoas.
A procuração eletrônica pode ser usada somente no aplicativo ou site do meu INSS e não tem validade se impressa ou compartilhada como documento.
Ao aceitar a procuração eletrônica, o cidadão deve também indicar quais serviços ele autoriza que o representante possa consultar e o período de validade da procuração.
Por enquanto, 2 serviços estão disponíveis: consultas de documentos e de serviços online e consultas de pedidos e de benefícios.
Mas atenção com as fraudes. O governo do Brasil não envia mensagens por WhatsApp solicitando seus dados pessoais ou pedindo que você clique em nenhum link.
E tanto para a carteira de identidade nacional quanto para a procuração do INSS, você deve fazer os procedimentos dentro do site ou aplicativo do gov.br após inserir a sua senha.
Considerada a maior obra ferroviária do país, a Malha Norte teve concluído o trecho de 163 quilômetros entre Rondonópolis e Dom Aquino, no Mato Grosso.
O vice-presidente Geraldo Alckmin participou da entrega nesse fim de semana.
Integrado ao novo PAC, o empreendimento prevê 743 quilômetros de trilhos, ampliando a conexão das regiões produtoras de Mato Grosso com a Malha Ferroviária Nacional e o Porto de Santos.
A etapa entregue contou com investimentos privados de 5 bilhões de reais.
Alckmin lembrou que o avanço ferroviário é essencial não só para o escoamento da produção brasileira.
Reduz emissão de carbono, de gás de efeito estufa, diminui acidente. Então ajuda o meio ambiente, ajuda a saúde pública, reduz custo Brasil, melhora a competitividade e o país cresce mais, gera mais emprego e mais renda.
Conflitos, perseguições e crises humanitárias contribuíram para um aumento de pedidos de refúgio no Brasil.
Um estudo divulgado hoje pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública mostra que o país recebeu quase 76 mil solicitações de refúgio em 2025.
Pela primeira vez, os cubanos lideraram os pedidos de refúgio no Brasil, superando os venezuelanos. Foram 41.919 solicitações feitas por cubanos e 21.233 por venezuelanos ao longo do ano passado. Os dados fazem parte do relatório Refúgio em Números 2026, apresentado durante evento realizado em Brasília, que marca os 75 anos da Convenção sobre o Estatuto dos Refugiados. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Wellington César Lima e Silva, avalia que o documento continua atual diante do crescimento dos deslocamentos forçados em todo o mundo.
Essa data não marca apenas a assinatura de um tratado, mas a reafirmação da própria dignidade da pessoa humana diante do desafio do deslocamento forçado. É essa a força da expressão direito a ter direitos. E é esse vazio que a política de refúgio busca enfrentar.
Por trás das estatísticas estão histórias de pessoas que precisaram abandonar suas casas em busca de segurança ou melhores condições de vida. É o caso da cantora iraniana Mamoni, refugiada no Brasil desde 2012.
Saí do Irã para falta de liberdade, para direitos mulheres. Eu saí do Irã, eu sou cantora, mas cantar no Irã para mulheres é proibido. Você não pode subir no palco cantar, porque você é mulher.
O aumento dos deslocamentos forçados tem exigido o aperfeiçoamento constante das políticas de proteção e acolhimento. Segundo a secretária nacional de Justiça, Maria Rosa Loula, o Brasil tem buscado fortalecer mecanismos de acolhida e integração para pessoas que chegam ao país em busca de proteção internacional.
Num mundo em conflito, num mundo em que os deslocamentos forçados crescem a cada dia, o Instituto do Refúgio precisa e deve se aprimorar também a cada dia. O acolhimento que o Estado brasileiro tem proporcionado com o resguardo dos direitos humanos, da identificação, da segurança, promovendo a tão desejada migração segura e ordenada, é um exemplo para o mundo hoje.
Como parte desse esforço, o governo do Brasil lançou uma consulta pública do primeiro Plano Nacional de Migrações, Refúgio e Apatridia. O documento vai orientar pelos próximos 4 anos ações voltadas ao acolhimento, à proteção de direitos e à integração social e econômica de imigrantes, refugiados e apátridas no Brasil. Participe e contribua pelo site brasilparticipativo.presidencia.gov.br. Reportagem Caroline Blaut.
Pacientes que enfrentam câncer de mama avançado agora contam com uma nova aliada na luta contra a doença.
A Anvisa aprovou hoje um tratamento oral inédito com o uso do medicamento Inlurio, fabricado no Brasil.
A medicação é indicada para pacientes adultos cujo tumor já se espalhou ou não pode ser operado.
Foi registrado nesta segunda-feira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, o medicamento de nome Inlurio, que é o tocilato de inlunestranto. Ele é indicado para adultos com câncer de mama avançado, que não pode ser removido por cirurgia ou que já se espalhou para outras partes do corpo. O novo medicamento bloqueia os receptores de estrogênio do tecido mamário, ajudando a impedir o crescimento e a disseminação das células cancerígenas. O produto, desenvolvido pela Eli Lilly do Brasil Limitada, é oral e indicado como monoterapia. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, o câncer de mama é a neoplasia maligna mais incidente em mulheres. Entre 2023 e 2025, foram registrados 73.610 casos da doença, o que representa 30% dos cânceres em mulheres. Daniele Popov para a Voz do Brasil.
Responsáveis por crianças menores de 5 anos já podem procurar os postos de saúde e garantir a proteção contra doenças graves como pneumonia, meningite e otite.
O SUS começou a disponibilizar a nova vacina Pneumo 20, que substitui a versão anterior e amplia a cobertura para 20 tipos da bactéria pneumococo.
O Ministério da Saúde já distribuiu mais de 570 mil doses para os estados e espera entregar mais de 6 milhões até o fim do ano.
Crianças menores de 5 anos que ainda não completaram a vacinação contra o pneumococo já podem receber a nova vacina Pneumo 20 pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. O imunizante passa a integrar o calendário nacional de vacinação e protege contra 20 tipos da bactéria responsável por doenças como pneumonia, meningite e otite. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 570 mil doses já foram distribuídas nos estados e a previsão é entregar mais de 6 milhões de doses até o fim deste ano. A vacina amplia a cobertura contra os sorotipos mais associados aos casos graves da doença pneumocócica. Dados da Organização Mundial da Saúde, OMS, apontam que essa é uma das principais causas de morte infantil por doenças que podem ser prevenidas com vacinação. Além das crianças, a Pneumo 20 também vai ser oferecida a povos indígenas sem histórico de vacinação pneumocócica, idosos acamados ou que vivem em instituições e pessoas atendidas pela rede de imunobiológicos para pessoas em situações especiais. Com redação de Diego Freitas, Dilson Santa Fé, para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do governo do Brasil.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Supremo Tribunal Federal mantém critérios de distribuição de receitas do ICMS Educacional a municípios mineiros.
STJ decide que plano de saúde deve cobrir cirurgia robótica para câncer de próstata, mesmo fora do rol da ANS.
Dois municípios de Minas Gerais, dois de São Paulo e um de Goiás, elegeram novos prefeitos.
Boa noite. Eu sou Marcela Luiz.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal manteve critérios de distribuição de receitas do ICMS Educacional a municípios mineiros.
A ação foi julgada em sessão no plenário virtual. Marta Ferreira.
A controvérsia teve origem nas alterações promovidas pela Emenda Constitucional 108 de 2020, que autorizou os estados a definir critérios para distribuição de até 35% da cota parte municipal do ICMS. Relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, votou pela improcedência do pedido. Em seu entendimento, a regulamentação da norma incorporou dados quantitativos relacionados ao número de alunos, afastando a afirmação de que o critério populacional teria sido ignorado. Os demais ministros acompanharam a relatora e assim validaram os trechos questionados.
Plano de saúde deve cobrir cirurgia robótica indicada a beneficiário para tratar câncer de próstata.
Essa decisão é do STJ. Fátima Uchoa.
O beneficiário ajuizou ação contra o plano de saúde pedindo o ressarcimento de despesas médicas e consultas, além de indenização por danos morais. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reformou sentença que havia concedido os pedidos. Já no STJ, a quarta turma determinou a devolução de valores gastos com a cirurgia, mas entendeu que o dano moral deverá ser rediscutido no Tribunal Estadual por necessitar análise de fatos e provas. Segundo o relator ministro João Otávio de Noronha, nesse caso deve ser flexibilizado o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar e observados critérios técnicos fixados pelo próprio STJ e pelo Supremo Tribunal Federal.
Dois municípios de Minas Gerais, dois de São Paulo e um de Goiás elegeram novos prefeitos nesse domingo.
As eleições suplementares são reguladas pelo Código Eleitoral. Fábio Ruas.
No estado de São Paulo, Reginópolis elegeu João Paulo Veríssimo e em Tuiuti, quem teve mais votos foi Alexandre Tadeu Gonçalves. Em Goiás, Elisberto Luz foi eleito prefeito de Joviânia. E em Minas Gerais, Amparo da Serra elegeu uma mulher para ser a nova prefeita. Quem ganhou foi Ayla Barbosa. Já em Bonito de Minas, Miquéias Mota Figueiredo foi o mais votado e se tornou o novo chefe do Poder Executivo do município.
Técnico técnica de enfermagem consegue encerrar contrato após ser transferida de cidade.
Para o TST, a mudança foi considerada uma falta grave do empregador. Marla Lacerda.
A técnica de enfermagem passou em um concurso público para trabalhar em um hospital de Itanhaém, em São Paulo. 3 anos depois, acabou o convênio entre o hospital e o estado. E ela foi transferida para outra unidade de saúde, em Pariquerassu, a 155 quilômetros de distância. Para os ministros, a mudança violou o edital do concurso, uma alteração ilegal do contrato de trabalho. Por isso, a técnica de enfermagem conseguiu a rescisão indireta, ou seja, ela pôs fim ao contrato de trabalho, mas com direito a todas as verbas trabalhistas, como se fosse uma demissão sem justa causa.
Tribunal Regional Federal da Terceira Região mantém decisão que obriga Estado de Mato Grosso do Sul a atender indígenas pelo telefone 190.
A ação foi proposta pelo MPF pela FUNAI. Vanessa Pereira.
Segundo denúncias da comunidade indígena Guarani Kaiowá, não há atendimento policial nas reservas. Situação que se arrasta no Poder Executivo de Mato Grosso do Sul desde 2009. Em decisão, o TRF3 manteve a obrigação de atuação das polícias civil e militar do estado e fixou multa diária de R$1.000 ao governo de Mato Grosso do Sul em caso de descumprimento.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Congresso vai analisar veto ao projeto do contrato de primeiro emprego.
Parlamentares vão debater MP que exige prova nacional do MEC para exercício da medicina.
Lei garante até 1 ano para mulheres denunciarem violência doméstica e familiar.
Boa noite.
Boa noite.
Mulheres vítimas de violência doméstica e familiar passam a ter mais tempo para buscar a justiça. Uma nova lei ampliou de 6 meses para 1 ano o prazo para denunciar o agressor.
O objetivo da mudança é reforçar a proteção às vítimas, em sintonia com os princípios da Lei Maria da Penha. Repórter Bruno Lourenço.
A lei agora dá a vítimas de violência doméstica e familiar até 1 ano para tomar providências legais contra seus agressores. O prazo anterior era de 6 meses, com do dia em que a mulher tem conhecimento do autor do crime. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que essa extensão do tempo se insere no espírito da Lei Maria da Penha e no tratamento mais protetivo às vítimas.
Neste sentido, apenas com o decurso do tempo, com a progressiva conscientização da violência vivida e o consequente fortalecimento moral, é que a mulher possui condições de denunciar seu agressor. Assim, nada mais razoável que o direito de queixa possa ser exercido dentro do período de 12 meses, ao contrário dos 6 meses ora vigentes.
Em caso de falha do Ministério Público, esse prazo também vai a 1 ano e começaria a contar a partir do término do período reservado à promotoria para o oferecimento da denúncia à justiça.
O senador Randolfe Rodrigues, do PT do Amapá, afirmou estar confiante na votação da proposta que acaba com a escala de trabalho 6x1 antes do recesso parlamentar, previsto para começar no dia 17 de julho. Para o líder do governo no Congresso Nacional, a realização de uma sessão de debates sobre o tema, marcada para 1º de julho, demonstra que a matéria está avançando no Senado.
Randolfe também avalia que há tempo para que a proposta que reduz a jornada para 40 horas semanais, sem corte de salários, seja analisada pela Comissão de Constituição e Justiça e pelo plenário ainda neste semestre.
E eu tô otimista que nós não entraremos em recesso sem a apreciação do fim da 6x1.
E foi vetado integralmente pelo governo o projeto que criava o programa Contrato de Primeiro Emprego, voltado à ampliação das vagas para quem ainda não teve a carteira assinada.
A decisão presidencial agora será analisada por deputados e senadores em sessão do Congresso. Mais detalhes com o repórter Márcio Maturana.
O projeto que criava o programa Contrato de Primeiro Emprego para jovens de 18 a 29 anos foi vetado integralmente. O governo argumentou que a proposta prejudica os estudos com jornadas de até 44 horas semanais e cria uma categoria de trabalhadores com menos direitos porque diminui a parte do patrão para o FGTS e para a Previdência. O autor foi o senador Irajá, do PSD do Tocantins, que pretendia com a proposta reduzir um problema dos profissionais iniciantes.
Os adolescentes, os jovens, que tanto sonham e almejam ter uma profissão, ter